Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os diretores e diretoras do nosso sindicato, os delegados sindicais, conselho fiscal e delegacias sindicais. Mandar um alô especial a Mariazinha, a Detinha, a minha mãe Luzia, minha irmã Cida, a Daguia, a Célia, a José de Lima no Alto da Tubiba e a todos, né, que tiram um tempinho para ouvir o programa Sem Fé para Todos. O nosso agradecimento pela audiência. E desejar, né, um feliz aniversário a todos os aniversariantes do mês. Que Jesus lhe dê saúde, paz e prosperidade.
Nosso bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, de Condado, de Vista Serrana, de São José das Pinheiras. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa nos municípios de Somamé, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim e Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos, da zona urbana, da zona rural e do distrito de Santa Gertrudes. O nosso bom dia a todos os ouvintes que são servidores, que não são servidores públicos, mas que todos os domingos estão aqui na escuta do programa Sinfemp para Todos. Quero aqui também mandar o nosso bom dia para o companheiro Zé Geraldo, o Socorro, o Dona Geralda, o Adelson, lá no sítio São Beto, no distrito de Santa Gertrudes, né, na zona rural. O companheiro Edmundo, lá no distrito de Santa Gertrudes. Aos companheiros do assentamento Patativo do Assaré. Ao nosso companheiro Roberto Lima. Ao Rabai, a Val, a Eudócia, ao Everaldo, ao Guga, né? A todos os companheiros e companheiras que todos os domingos estão na escuta do nosso programa Sem Fé para Todos. Inclusive, a Eudócia é servidora pública municipal. A todos os servidores e servidoras aqui do distrito de Santa Gertrudes, nossa professora Joelma, a nossa professora agora aposentada Ilma, lá no fechado, né? A todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do nosso programa todos os sábados. Também o nosso bom dia a Maria José, ao Sebastião, a Lila, lá no sítio Cachoeira, Cacima de Areia, o nosso companheiro João Batista e ao companheiro Isidro, lá no município também de Cacima de Areia, na escuta do programa, a todas as comunidades rurais, a todos os presidentes aí de entidades comunitárias, os demais companheiros de sindicatos, os companheiros aí do SINDAX, Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, aos companheiros aí do Sindodonto, né, Sindicato da Enfermagem, Condutores Socorristas, né, e demais entidades representantes aqui do nosso município, aos trabalhadores e trabalhadoras aí no comércio, né, na indústria, todos realmente que estão passando dificuldades, né, nesse momento de pandemia e também de arrocho salarial. Mas, falar em arrocho salarial, eu quero reportar aqui a situação do município de Patos. Nós solicitamos, no último dia 5 de julho, uma audiência ao prefeito Nabor Vanderlei e, até o momento, ainda não fomos recebidos, atendidos, para discutir a nossa pauta. E é importante que aconteça essa audiência para entregar a nossa pauta de reivindicações, porque no dia 4 de agosto, de quarta-feira a 8 dias, já estaremos realizando a primeira paralisação dos servidores do município de Patos e também dos demais municípios da nossa base territorial. Porque ninguém suporta mais tanto arrocho salarial, salários congelados, sem nenhum direito ser respeitado. Então nós precisamos, acima de tudo, fazer a luta, porque não podemos ficar esperando aí a boa vontade dos gestores municipais. Então é importante que aconteça essa audiência o mais rápido possível, no sentido de ser entregue a nossa pauta de reivindicações. Inclusive nós reunimos essa semana que passou com o Sindodonto e também com o Sindax, e vamos entregar essa pauta de reivindicações ao gestor municipal, que passa, sobretudo, pelo respeito aos planos de cargos, carreiras e salários aqui no município. Primeiro, o plano municipal aí, né, de educação, né, o plano de cargos, carreiras e salários do Magistério Público Municipal, ele está sendo desrespeitado. Primeiro, na mudança de nível, né, onde os professores estão tendo um prejuízo mensal, no mínimo aí de R$ 76,00. E também no tocante à ascensão. E não são muitos que têm direito à ascensão. São poucos. E mesmo assim, não vem sendo realmente atendido essa demanda. Então nós temos uma situação grave em relação a essa ascensão e a mudança de nível dos profissionais do magistério do município de Patos. Outra coisa absurda é em relação ao não pagamento de um terço de férias das auxiliares de serviço de merendeiras que recebem pelo recurso do Fundeb. São os mesmos recursos que vêm para os professores. Agora, pagam os professores, pagam as férias, né, no caso um terço, e não paga aos vigias, não pagam as auxiliares, não pagam as merendeiras, não pagam os técnicos administrativos, fica empurrando com a barriga, porque esses servidores já deveriam ter recebido esse pagamento de um terço de férias no mês de janeiro. Aí pagaram os professores no mês de fevereiro, né? E, no entanto, até o momento não tem pagamento para as auxiliares de serviço, para as merendeiras, para os técnicos administrativos, para os demais servidores, os vigias da Secretaria de Educação. O dinheiro do Fundeb, senhora secretária, vem 100%. Uma parte é para pagar os profissionais do magistério, a outra é para pagar o pessoal de apoio e manutenção das escolas e creches, se for possível. Mas a prioridade é o salário, é assegurar o direito salarial desses servidores e servidoras. Não apenas o salário, mas também um terço de férias. Essa que é a questão central. Então, por isso, companheiras e companheiros da Secretaria de Educação, vamos engrossar as fileiras nessa nossa manifestação do dia 4 de agosto. Quem tomou aí as duas doses da vacina, certo? É importante que participe dessa nossa atividade, dessa nossa manifestação. Aí você vem para os servidores lotados na Secretaria de Saúde, um plano de cargos, carreiras e salários totalmente desrespeitado. Não estão implantando as progressões horizontais e verticais. São mais de 600 progressões. Os servidores com salários congelados e gratificações há 6 anos. E aqui em Patos, apenas os fiscais de tributos e quem ganhou o salário mínimo foi quem teve reajuste nesses últimos 6 anos. Os demais servidores não. Né? A questão dos agentes de saúde e endemia que tem um piso nacional, tudo bem. E os professores agora também que ficaram com seus salários e gratificações congelados porque não teve aumento do piso devido ao governo Bolsonaro. Então nós precisamos realmente discutir essa pauta econômica, porque é preciso o dinheiro para esse povo comprar alimento, pagar aluguel, comprar remédio, pagar água, luz, telefone, pagar a internet que eles estão usando para trabalhar aí nas escolas, para dar aula remota, certo? Que quem está bancando isso aí não é município, não. Quem está bancando isso são os professores, são os profissionais que tiveram que comprar notebook, celular mais avançado, certo? Para poder comportar ter a estrutura mínima para dar uma boa aula aos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, a Secretaria de Saúde também não está cumprindo as progressões horizontais e verticais. Não foi pago até o momento o 14º salário dos agentes de saúde e de endemias, que é um incentivo. Não foi pago o Previne Brasil, o antigo PEMAC, né, que era o antigo PEMAC, não foi pago. E vem recurso de 4 em 4 meses. Então nós precisamos discutir essa pauta, porque eu vejo aí vereador, secretário, gestor municipal, dizendo que ganha pouco, que precisa de aumento. E os trabalhadores e trabalhadoras que estão aí há 6 anos com salários e gratificações congeladas? Dizer o quê? Né? Dizer o quê? Que tudo aumentou. Gasolina que era R$ 2,30, hoje está em mais de 6. Um bujão que era R$ 38,00, hoje está mais de 100. Um quilo de carne que era 15 conto, hoje está por mais de 50. A cesta básica que aumentou aí mais de 60%. Tudo aumentou, menos o nosso salário. E a proposta aí é passar de 1.100 para 1.147, aumentar R$ 47,00. É a proposta desse dinossauro que está no poder, com todo respeito aos dinossauros. E os prefeitos seguindo cegamente essa política perversa. Então nós precisamos realmente discutir essa pauta aqui em Patos, né, do pagamento de um terço de férias, da concessão das férias, da concessão da licença-prêmio sem tirar direito de servidor. Nós precisamos de assegurar um calendário de férias para todos os servidores e servidoras. Nós precisamos garantir a ampliação da gratificação da Covid-19, porque os servidores que trabalham nas unidades básicas de saúde, no Frei Damião, certo? E outros setores aí na farmácia, não recebem, só recebem UPA, PA Maria Marcos e SAMU. Devemos ampliar isso aí para os demais servidores e servidoras que estão aí no batente, estão no trabalho, no dia a dia. É uma gratificação de R$ 400 e ajuda muito, mas desde que a lei foi aprovada o ano passado, foi para prejudicar o servidor. Primeiro, o Ivanes colocou lá que quem tivesse 5 faltas, mesmo justificada, ficava de fora. Um absurdo. Ou seja, o próprio servidor que fosse infectado pela Covid-19, que precisa no mínimo de 14 dias, certo? Já ficava de fora. E qualquer um outro da saúde, inclusive que hoje da UPA, do PA e do SAMU, que tivesse 5 faltas, também perde essa gratificação. Uma coisa absurda. Não é a defesa da vida. Nós não estamos trabalhando em produtividade. Nós não somos, não produzimos riqueza, nós somos explorados, essa que é a questão. Então não tem essa questão de produtividade, a gente não trabalha sob produtividade, a gente presta serviço à população, é o servidor público, mas muitos querem, de forma equivocada, errada, querer igualar a gente à iniciativa privada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então nós precisamos, acima de tudo, dessa audiência para discutir esses pontos, prefeito Nabu. Inclusive na audiência que aconteceu com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, eu coloquei isso para o prefeito. Cadê a audiência do SINFEMP, que o senhor não marcou? Né? Então, eu espero que realmente marque e a gente sente. E no dia 4, nós vamos participar todos os sindicatos. Vai ser a campanha unificada dos sindicatos, SINFEMP, SINDAC, SINDODONT, como a gente fazia das outras vezes. Porque os servidores de Patos estão com salários congelados, gratificações congeladas, sendo desrespeitados os seus direitos, sem as mínimas condições de trabalho, e ainda tem gente querendo jogar a população contra esses servidores, culpando os servidores. Tem política aí querendo que os servidores trabalhem igual a iniciativa privada, né? Que tudo esteja aberto, inclusive a prefeitura à noite. Já pensou uma coisa dessa? Certo? Então tem essas teses aqui em Patos. Né? Pensa que nós somos iguais a muitos que os patrões ficam explorando aí. Mas aqui a zoada do bumbo é outra, certo? Nós temos um sindicato, nós temos agora inclusive uma representação na Câmara para fazer a defesa dos servidores. E tenho certeza que outros vereadores também não concordam com esse massacre que está sendo feito com os servidores de Patos. Então nós temos também apoio de outros, não estamos sozinhos nessa luta. Por isso que eu quero aqui mais uma vez fazer o apelo ao Pedro Leitão, que todo dia está com o Nabu. Manhã, de tarde, de noite, final de semana, eu vou despachar com ele. Esse despacho não sai nunca, não? A gente tem que procurar outras formas de despacho, né? Porque como é que Pedro está de manhã, tarde, noite, final de semana e não resolve essa audiência? Então tem que resolver isso aí, Nabu. Tem que resolver isso aí, vice-prefeito Jacob. Tem que resolver isso aí, Pedro Leitão. Nós temos mais de 2.000 servidores nessa situação. E nós vamos discutir os problemas dos servidores, nem com Bolsonaro, nem com José Azevedo, não. Vai ser com o senhor, que é prefeito, que se comprometeu em resolver as demandas do povo e dos servidores públicos municipais. Pense nisso. Por isso que nós queremos que aconteça essa reunião. Porque tem muitos servidores aí sofrendo, até recebendo aí assédio moral nos locais de trabalho. E pelo que a gente está analisando aí, a prefeitura, mais uma vez, está inchada de contratado e comissionado. Mais uma vez. Aí não tem nada, não tem recurso, né, para atender os servidores efetivos, aposentados. Está aí sem aumento, aposentado também. Inclusive tem o reajuste de quem ganha acima do salário mínimo. Não foi concedido nada. Porque tem uma lei complementar aí, a 173, do sem futuro do presidente, que os prefeitos e governadores estão adorando, porque para não conceder aumento a servidor efetivo. Agora, os contratados podem. Né? O contratado, comissionado, pode. Inclusive, tem a lei aqui em paz, pode pagar R$1.100 e pode acrescentar mais 150%. Bota aí. Né? Para os aliados tem, para a aparentada tem, agora para o servidor efetivo temos todas essas dificuldades. É quando é para nós, só se cria dificuldade. Não pode, não tem, é impossível, né? E por aí vai. Mas nós vamos fazer a luta e mais uma vez fazemos o apelo para que essa audiência saia antes do dia 4, que a gente entregue a pauta de reivindicações e que no dia 4 seja dada uma resposta concreta a todas as nossas reivindicações.
Mas gente, no último dia 21, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba elaborou estudo e publicou nota técnica sobre as novas regras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A nota aprovada em sessão do Pleno foi publicada em 21/7. A nota vai orientar a auditoria quanto às alterações legislativas vigentes a partir de 2021 relativa ao Fundeb, seus impactos na atividade de controle externo, com ênfase no acompanhamento do emprego dos recursos do fundo e nos cálculos das aplicações constitucionais em despesas com profissionais de educação básica e em manutenção e desenvolvimento do ensino. O levantamento subsidia ainda a ação orientada do órgão junto ao Estado e aos municípios paraibanos. O documento elaborado por técnico especializado do TCE esclarece questões que envolvem a metodologia empregada no cálculo das mencionadas aplicações com base na legislação anterior, Lei nº 11.497/2007, além de apresentar a proposta de novos demonstrativos a serem utilizados para auditoria. Dentre as principais mudanças, destaca-se a contribuição da União ao Fundo, que sofrerá um aumento gradativo até atingir o percentual de 23% dos recursos até 2026, ou seja, passará de 10% do modelo do extinto Fundeb, cuja vigência se encerrou em 31 de dezembro de 2020, para 12% em 2021 e, em seguida, para 15% em 2022, 17% em 2023, 19% em 2024, 21% em 2025 e 23% em 2026. A nota destaca que, tendo em vista a necessidade de se operacionalizar o controle do emprego dos recursos do Fundeb e o acompanhamento das aplicações constitucionais e legais, recomenda a emissão de alerta ao Governo do Estado sobre o prazo estabelecido pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 108/2020, até agosto de 2022, para aprovação de lei disciplinando a distribuição aos municípios de no mínimo 10% da arrecadação do ICMS com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizado e de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. O novo Fundeb, estabelecido pela Lei Constitucional 108/2020 e Lei nº 14.113/2020, o novo Fundeb é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual com um total de 27 fundos, composto por recursos provenientes de imposto e de transferência dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação. Antes, o Fundeb era a lei uma vigente até 2020. Agora, o novo Fundeb integra a Constituição brasileira e, portanto, não há um prazo de extinção. Está prevista uma nova revisão das regras no ano de 2026. Independentemente da fonte de origem dos valores que compõem o fundo, todo o recurso gerado e distribuído para aplicação exclusiva na manutenção e no desenvolvimento da educação básica pública, bem como na valorização dos profissionais de educação, incluindo na sua remuneração. Então, ele foi publicado no Diário Oficial do Estado, né? E a gente está aí, vamos ver essa nota que é que traz para os municípios, né? Qual é a regra que vai ser incluída aí para os municípios fazer essa questão do Fundeb. Porque nós sempre tivemos essa ilusão de que o Fundeb é um fundo federal. Mas você viu aqui, é um fundo estadual. E aí, o que vem do governo federal é uma complementação, né? Que antes era de 10%, agora esse ano vai ser, de 12%, vai subindo até... Era até 26%, mas já tiraram 3% do meio, viu? Já só está aqui até 23% em 2026. Então, a questão é, o que isso traz para os trabalhadores, para os servidores? Tem que ter valorização? Tem. Mas nós estamos aí com o exemplo de estar com os salários congelados. E, além disso, as progressões não estão sendo implantadas, nem as ascensões funcionais. A mudança de nível que a gente fala, né? Você está com 10 anos, você tem um nível, aí vai mudando. Isso não está acontecendo nem passa nem nos demais municípios. Eu recebi servidores de outros municípios falando sobre essa questão, como fazia para ter a sua ascensão, né? Mudar de nível. Como é que eu faço? Faço o requerimento. Porque você vai ter a prova que você requeriu, que você pediu, e o município não implantou. Tá certo? O que eu digo a vocês, faça o requerimento de todas as suas vantagens que você está sendo negado agora. Porque você tem a prova que você pediu e não foi lhe dado o direito. Com isso, você tem como buscar, né, na justiça o seu direito. Mas antes de tudo, você peça qualquer direito seu que está sendo negado administrativamente para que você possa, quando chegar... Se não for implantado, provar na justiça que você requereu e não foi atendido. Porque muitas das vezes você diz, eu não recebi isso, eu não recebi aquilo, mas você não fez o requerimento. E quando chega na justiça, aí você perde a ação. Por quê? Porque você não tem a prova que você pediu, né? Pediu de boca, não adianta. Tem que ter documentação. E se você fizer um requerimento, você faz em duas vias. Porque você vai ficar com a prova que você fez. Certo? Apesar do protocolo que você recebe, mas faça em duas vias. Se for um ofício, se for um pedido, tudo que você for fazer na administração pública, você tem que ter prova. É um texto de férias, eu tenho que pedir. É ascensão funcional, eu tenho que pedir. É uma licença prêmio, eu tenho que pedir. Quer dizer, tudo eu tenho que fazer o requerimento. É assim que trabalha, né, na administração, porque você... Fulano me deixou à disposição, sim. E aí? Na hora que chegar outra pessoa naquela pasta, que a gente está vendo aí a dança das cadeiras, ele não vai saber o porquê que você está longe, o porquê que você saiu, o porquê que você está em casa, né? Se você não tem a documentação comprovando que você está readaptado, que você está afastado por alguma doença. Você tem que ter tudo, tem que ter documentação, tem que ter um requerimento, tem que ser aprovado, tem que passar no jurídico para ter a prova que você tem o seu direito, tá certo? Não podemos ficar vacilando nessa questão de direito, gente. O meu direito tem que ser assegurado através de documentação, administrativamente. Você não vai se aposentar se você não levar a documentação. Não é de boca, não, eu estou em casa, estou doente, o prefeito me deixou em casa. Não pode. Você tem que ter tudo bem elaborado para depois você não se prejudicar. Certo? Porque esse negócio de boca não adianta. Na administração pública, precisa de comprovação, de documento. Aí eu estou doente, estou com isso, estou com aquilo, aí o prefeito me deixou. Não, você tem que entrar administrativamente. Eu estou readaptada. Mas você tem que ter o documento que você está readaptada. Passou pela junta médica e ele mandou readaptar. Readaptar de boca não adianta. Porque na hora que tiver qualquer mudança, na secretaria você volta e continua, né? Sem poder provar que você tem aquele direito. Então, direito tem que ter prova. E prova é documento. Eu fiz o meu requerimento, foi negado. Você tem a prova. Ah, eu não tirei férias, eu pedi e não me deu. Mas você pediu administrativamente? Então, vamos ficar atentos. Tudo tem que ser encaminhado administrativamente, através de documentação, de ofício, de requerimento, para que a gente possa ter os nossos direitos assegurados. Mesmo com dificuldade. Mas você, se não, a prefeitura não der, você tem como ir na justiça e provar que pediu e não foi aceito.
Essa questão da lei complementar do regime próprio de previdência, ela tem que ser resolvida o mais rápido. Não podemos ficar esperando aí. Tudo bem que tem um prazo até novembro, mas é importante que seja encaminhado essa lei complementar, porque o que pode acontecer aqui em Patos, que tem Instituto Próprio de Previdência, a mesma coisa no município de Santa Luzia, que tem Instituto Próprio de Previdência, e outros municípios. Se não mandar essa lei complementar para a Câmara Municipal, e quem tem que mandar é o Executivo Municipal, é o Prefeito, o que vai acontecer? O servidor público, que ganha, por exemplo, hoje, 8 mil, 10 mil, 15 mil, 17 mil, como dizem que ganham os fiscais de tributos, 12 mil, como ganham os médicos, os professores que têm, inclusive, dois vínculos, que tem duas matrículas aqui em Patos, porque tem dois concursos, enfermeiros, que tem duas matrículas, também porque tem dois concursos, né? Que ganham aí 7 mil, que ganham aí 8 mil, o que vai acontecer? Se for se aposentar, vão ficar ganhando apenas o teto da Previdência, que hoje é de 6.430 e poucos reais. Tá vendo? Se você ganha hoje 7 mil, já tem um prejuízo de 600. E aí vai aumentando. Os mais prejudicados aqui em Paz, fiscais de tributos, os médicos, enfermeiros que têm dois vínculos, professores que têm também dois vínculos, alguns técnicos administrativos que incorporaram gratificações aqui em Paz e outros servidores, que ganham aí 8 mil, os engenheiros, certo? Que tem engenheiro aí também ganhando 9 mil, 8 mil, 9 mil, mas tem deles ganhando também um salário de fome, 2.165, como é o caso do engenheiro agrônomo, uma vergonha, que não tem isonomia aqui em Patos, né? Então é importante que mande imediatamente esse projeto de lei para a Câmara, para que a gente possa aprovar, ser sancionado, para não termos prejuízo futuramente para nossas aposentadorias, que aqui em Patos é importante, né? Para você ter uma ideia, o ano passado o ex-prefeito Ivan Lacerda mandou aquele projeto de lei para a Câmara, aumentando a nossa contribuição de 11% para 14%. Alegando que o Instituto está quebrado. Né? Então, por ter um rombo, vai ter que mandar passar logo de 11% para 14%. A nossa defesa foi qual? Iniciar com 7.000%, 7,5%, 8% para quem ganhou o salário mínimo. 8, 9, 11, aí que chegava lá em 14%, que já estava ganhando aí mais de 4 mil reais. Mas não, mandou deixar e foi aprovado por unanimidade. É unanimidade na Câmara Municipal. Então o Instituto em 2020 estava quebrado. Quando foi agora em 2021, o prefeito Nabu manda um projeto de lei para a Câmara, reduzindo a contribuição da Prefeitura e da Câmara para com o Instituto. Dá para imaginar uma coisa dessa? Ora, 2020 para lascar o servidor, estava quebrado. Agora 2021, para reduzir o repasse da Prefeitura e da Câmara, o Instituto não estava mais quebrado, estava resolvido. Ora, o Instituto aqui vive em grandes dificuldades, né? Dificuldades, porque o que desconta da gente não repassam. Né? Os gestores não fizeram esse repasse integralmente. Os dois valores de responsabilidade, o patronal e uma gratificação complementar para o Instituto, eles também ignoraram. Passava o patronal, a outra nem vê. E aí um valor que você já sabe decorado, por exemplo, era em média de 26%. Ele reduziu para 6%. Ou seja, era para depositar, um exemplo, 26 mil por mês, agora deposita só 6 mil. E aí? Vai faltar dinheiro ou não vai nesse instituto? Que dizem que estava quebrado. Então era o momento da prefeitura e da Câmara Municipal, a contribuição ser pelo menos a mesma que vinha sendo feita para o Patos Pré, para ele se fortalecer, ter sustância, como a gente diz aqui no popular, para que possa garantir as nossas aposentadorias. Mas não. O ano passado estava quebrado, ferraram os servidores, e esse ano, mais uma vez, prejudicou os servidores, aprovando a redução da contribuição da Câmara e também da Prefeitura. Então, é essa situação que nós vivemos aqui no município. O prefeito anterior tinha maioria na Câmara e agora também tem. Então, aí vem outro ingrediente, esse prejudicial a todos nós servidores. Nós defendemos que a contribuição, que o desconto seja feito em cima de toda a remuneração, das gratificações, da insalubridade. Mas aí o Patos Pré, por orientação da Secretaria de Administração, não está fazendo esse desconto em cima de tudo. É, mais uma vez, menos dinheiro para o Patos Pré, não é isso? Menos dinheiro. O servidor autoriza que desconta em cima de tudo, mas o Patos Pré não desconta porque o gestor disse que não é para descontar. Então, por que vinha descontando? Então, tem dois caminhos a seguir. Ou devolve o dinheiro que foi descontado, ou senão volta a contribuir, a fazer o desconto, para que a gente garanta aposentadoria em cima de tudo. Esses servidores e servidoras que recebem insalubridade de 20%, de 40% e outras gratificações, vão ter prejuízo. O que pode acontecer? Hoje quem ganha 2 mil, talvez se aposente ganhando só 1.500. Hoje quem ganha 3 mil, talvez se aposente aí ganhando 2 mil. Por quê? Porque não está sendo feito o desconto em cima de tudo. E é o que nós queremos, exigimos, certo? Ou senão devolva todos os valores que foram descontados indevidamente, já que vocês dizem que não pode, que é ilegal, pois devolva o que realmente foi descontado antes. Porque a gente vai ter que tomar também uma posição jurídica, né? Vamos ter que entrar com ação na justiça. E para meter a mão no contra-cheque do servidor, não tem dificuldade. Agora, para botar algum valor, aí a situação é outra, totalmente diferente. Basta citar aí o prejuízo dos servidores de paz. Nós encontramos, inclusive, a lei 4.772 de 2015. Fui lá no arquivo, eu e a vereadora Nadir, né, o ano passado, encontramos, levamos para o ex-prefeito Ivanes, ele ignorou. E também está sendo ignorado por na boa, gente. Porque era só publicado no Diário Oficial do município. Servidor que tinha uma gratificação de R$512, reduziu para R$472. E outros que perderam mil e pouco, 700 e pouco, e por aí vai. Servidores, inclusive, educadores físicos e também da Secretaria de Desenvolvimento Social. No caso, assistentes sociais, psicólogos e outros. Todo mundo perdeu, certo? Porque, na época, não tinha representação na Câmara. Nós mandamos os dois projetos, pensávamos que realmente a lei existia, os dois projetos tudo direitinho. Aí o outro que votou favorável na época descobriu quando assumiu a prefeitura, que esse povo é assim, né? É igual a galinha choca, caga no ninho e se espanta depois. Ele se espantou, aí disse, não, que não tem promulgação e eu vou tirar e tirou e acabou. Certo? Agora não, o que chegar na Câmara, de ruim ou de bom, vocês vão saber, porque tem um representante lá dentro. E não se acovarda nesse omito diante das dificuldades enfrentadas no dia a dia, não. Né? Eu estou lá para fazer a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Estou lá para defender rico, não. Não engana ninguém. Né? Alguma demanda dos que queiram encaminhar também comigo, eu encaminho. Agora, o rico já tem sua representação. Precisamos realmente de reforçar a nossa luta dos trabalhadores e trabalhadoras, dos servidores e servidoras, ativos, aposentados e pensionistas, e do povo de Patos, do povo pobre, dos trabalhadores em geral. Esse é o nosso compromisso, enquanto sindicalista e enquanto vereador. Né? Então, nós precisamos realmente discutir isso. Então, solicitei mais uma vez, tanto através do SINFEMP, a companheira Carminha fez o ofício, como também através de requerimento na Câmara Municipal aprovado na última quinta-feira. Queremos que o desconto seja feito em cima de tudo, da Previdência, para garantirmos a nossa aposentadoria em cima de tudo. E queremos que o prefeito também encaminhe um projeto de lei para a Câmara para assegurar a aposentadoria acima do que a gente recebe hoje, de acordo com a reforma da Previdência. É que a gente estava até bem, né? Até bem. Porque, por exemplo, eu mesmo tinha 35 anos de contribuição, 55 anos de idade. Só faltava 5 anos para me aposentar, já tinha um tempo de serviço. Mas a reforma do Bolsonaro veio aí, aumentou mais 5 anos, então vou para 65, né? E aí o tempo de serviço também vai ter que aumentar, né? Então, um prejuízo para todos nós servidores e servidoras, para os trabalhadores e trabalhadoras no geral. E ainda tem servidor que tem a coragem de defender uma desgraça dessa que está na presidência da República. Inclusive, ontem nós realizamos um brilhante ato aqui em Patos, por mais vacinas, pelo auxílio emergencial de 600, certo? Pelo fora Bolsonaro, né? Porque hoje, num país, apenas 17% da população está imunizada. Tomou a primeira, a segunda dose ou a dose única. Ou seja, de cada 100 pessoas, apenas 17. Estamos atrasadíssimos. Reduziu o número de infectados, o número de mortes, mas, como já começaram a esculhambar tudo novamente, abrir tudo, até estão pretendendo aí retornar às aulas presenciais, que é um suicídio. Eu não sei realmente como vai ser feito isso, certo? Nem todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação foram imunizados. Muitos tomaram apenas a primeira dose. Eu quero mesmo saber como é que vai retornar às aulas nesse sentido, né? E se a estrutura dessas escolas, como é que o professor vai trabalhar de forma híbrida, aula presencial e aula remota, sem ter estrutura nem nas escolas? Adequar as escolas? Aqui em Patos, o que eu estou observando, tem umas escolas, parece aquelas baratas descascadas, né? Jogaram a tinta e já está largando tudo, né? Tudo. O que foi feito de reforma? É só a pintura não resolve, né? A questão das salas. Abrir as janelas para a ventilação, ou continuar aquele ar-condicionado que não serve de nada, a não ser gastar energia, e o ventilador fazendo zoada. E a escuridão tomando de conta, né? Então tem que ver tudo isso. E pelo visto, eu quero mesmo visitar depois. Estou esperando o meu momento de imunização para realmente fazer essas visitas. Mas a situação é essa, e vocês, servidores e servidoras, nós, servidores e servidoras, fiquemos atentos, porque a coisa está muito séria.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba,
beba,
pois a água viva ainda tá na fonte.
Tente outra vez.
Você tem dois pés para cruzar. Sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. Sincero e desejar profundo.
de batalhas que se vive a vida.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
No dia 4, iremos paralisar as atividades no município de Patos e região, por direitos que estão sendo suspensos através de decretos, principalmente aqui na cidade de Patos, há exemplo simples e de cara das férias e do terço de férias. Tem gente que vai fazer 4 férias e não recebeu um terço de férias ainda. Nós temos que discutir sobre essa questão. Como vamos fazer? Vamos esperar que o prefeito pague ou vamos acionar a justiça para que a gente possa ter nosso direito segurado? Porque, no mínimo, eles vão pagar uma ou duas férias. E as outras, como é que vai ficar? Então, temos que ver essa questão bem direitinho, né? E também discutir sobre essa questão que está acontecendo no município de Patos de não desconto para a questão de previdência da insalubridade. Nós sabemos que vai fazer 3 anos que não está sendo descontado. Nós já mandamos ofício, já conversamos e nada foi resolvido. O porquê a gente nós estamos preocupados? Porque quem pagou antes, né, não vai levar para a sua aposentadoria. E aí, vai receber de volta ou vai deixar para que possa contar no cálculo da aposentadoria aquele que você pagou antes. Porque agora já tem decisões aí que não é para descontar. Aí nós temos que ver tudo isso. Isso é uma das reivindicações, né? Para que a gente possa conversar com o prefeito. Nós podemos ver com o prefeito essa questão. É uma das reivindicações principais, além do pagamento, da regularização do terço de férias, das ascensões e das progressões. Tá certo? Os servidores estão com tudo parado. Há 7 anos com salários congelados. Tem local e cidade que o servidor de superior está com salário igual ao salário dos quem é do nível médio e até de alguns servidores que é do fundamental. Então, por isso, é que essas questões têm que ser discutidas. É, tem que chamar uma audiência com os gestores para que a gente possa regularizar essas questões dos servidores. E por isso, vamos paralisar, né, essa primeira paralisação no dia 4 e podemos fazer outras se for necessário, né, para que possamos ter de volta os nossos direitos. Apesar de esse ano ainda a gente ter o decreto nacional que traz o congelamento até 31 de dezembro de 2021. Além disso, ainda tem, né, aquela lei do teto, que dura 20 anos, e ainda tem lei por aí que pode ir até 2036, caso passe, né, do teto estabelecido na lei, e a gente pode correr risco, nós podemos correr risco de ficar com os salários congelados mais tempo. Mas por isso, ainda tem gente dizendo que servidor é privilegiado. Lembre-se, concurso público, nesse país você só passa a se estudar, se tiver qualificação. Portanto, os trabalhadores, os servidores públicos que são efetivos, eles não foram colocados por privilégio. Eles foram colocados porque estudaram, deram o seu sangue, viu? Para poder servir a população e ter o seu emprego na prefeitura. Lembrando que a gente não deve favores. Nós sempre estamos enfatizando isso. Porque a campanha contra servidores públicos, contra trabalhadores neste país, para privilegiar empresários, é terrível. A exemplo disso foi que o Congresso, olhe bem, o Congresso revogou uma lei que beneficiava 5 categorias. 5! Não foi só uma, não, foi 5. Então, essa lei que foi revogada do piso salarial de agronomia, de arquitetura, de engenharia, de química e veterinária. Esses cursos tinham piso. A Lei 4.950-A de 1966. Ela não cobria ainda os servidores públicos, só os servidores que são CLTistas. Mas era um piso que nós sempre buscávamos, né, trazer para que os servidores também públicos pudessem ter pelo menos uma base, né, em seus salários. Mas aí foi revogado pelo Congresso. Para quê? Para facilitar a abertura de empresas. Então, quem é que vai ser beneficiado com isso? Os empresários, que vão poder abrir empresas e pagar o que quiser aos engenheiros, aos veterinários, aos arquitetos, aos engenheiros químicos, aos engenheiros agrônomos e aos veterinários. Pode? Pois é, foi isso que aconteceu. E os conselhos estão tentando reverter isso no Senado. Porque só é isso que aparece para trabalhador nesse país. E com base nisso, com essa revogação desse piso, nós podemos aí abrir brecha para a revogação de outros pisos que já estão congelados esse ano, a exemplo dos professores. Porque o presidente da República rebaixou o ano passado o ano aluno. E como havia dado um reajuste de mais de 12%, e tirou mais de 8 no mês de novembro de 2020, os salários congelaram dos professores. Porque os professores não iam entrar nessa questão do congelamento até de 2021, porque era a lei do piso. E ele fez essa manobra para congelar os salários dos professores de todo o país. E olhe que o dele, ele fez um reajuste bom. Certo? Então é isso que a gente tem que prestar atenção, que nós temos que ver que temos aí não só os gestores, mas também o legislativo retirando direitos. Porque eram mais de 33 leis que foram revogadas nessa aprovação e trechos de lei, e o relator incluiu essa dos engenheiros, dos químicos, da engenharia. Então, é eles que estão também metendo a canetinha, tá certo? Quando vamos para o judiciário, sempre tem a questão de também perdermos os nossos direitos através de súmulas, né? Súmulas vinculantes, súmulas isso, súmulas aquilo, que hoje em dia muito mais prejudica do que beneficia o trabalhador. Porque quando o legislativo não faz as leis, a gente vai buscar na justiça. E quando chega na justiça, eles estão dando razão ao gestor, dizendo que se não tem lei, ele não tem obrigação de fazer, de implantar. Mas ele tem a obrigação de fazer a lei, de regulamentar o que diz o estatuto, de regulamentar o que diz a Constituição, que até hoje não foi regulamentada a questão dos servidores, que ficamos aí à mercê de legislação, de prefeitos que não querem nada com o servidor e de câmaras que também aprovam questões que prejudicam os que estão trabalhando, né? Os que realmente trabalham, que são os servidores que atendem a população. É muito difícil a vida do servidor público nessa questão, né? Nesses últimos tempos nós estamos realmente sendo massacrado. É tudo contra os trabalhadores. É reforma da Previdência, é reforma trabalhista, é lei de terceirização. E estamos aí às vésperas de uma reforma que vai acabar com tudo, que é a reforma administrativa, com desculpa de tirar privilégio. Privilégio de quem eles vão tirar? Porque os que estão tendo privilégio hoje, não entra nessa lista. Então, é uma questão muito séria a vida do trabalhador desse país, a dificuldade que todos estão tendo, né, quando procura seus direitos. É decreto nacional, é decreto municipal, é tudo, tirando o direito dos trabalhadores, dos servidores e ainda também dos trabalhadores. Dificultando, mudar aí na Previdência, né? O auxílio-doença não é mais auxílio-doença, tá certo? Você não vai ter o auxílio-doença porque mudaram a nomenclatura. Ficou mais difícil para o trabalhador. É por incapacidade, total ou parcial, tá certo? Você vai receber um auxílio por incapacidade total ou parcial. Quer dizer, eu não vou ter meu direito assegurado. É muito difícil. Essas reformas que estão chegando, e que ainda tem outras que podem vir, agora a reforma principal eles não querem fazer, que é a reforma tributária, para cobrar dinheiro de quem tem, para cobrar impostos mais altos de quem tem, e deixar, né, quem não tem, que hoje paga mais do que os que têm, que é isento disso, é isento daquilo, porque está abrindo um comércio, porque está abrindo uma loja, porque plantando no município, o município abre tudo para que essa empresa chegue, para dar empregos. No final, o emprego não chega. E quem sai prejudicado? Mais uma vez, o trabalhador.
Outra luta nossa é em relação aos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, na Secretaria de Serviços Públicos, na Secretaria de Meio Ambiente, inclusive recebendo algumas denúncias de assédio moral, que nos estranha, né? Porque isso tinha, inclusive, cessado aqui no município de Patos, mas está realmente retomando com força. E nós vamos, inclusive, reunir, né, com esses companheiros e companheiras sobre essa situação. Vamos fazer um levantamento essa semana, né? Mas já dizendo aqui, reafirmando, né, o nosso compromisso na defesa de condições dignas de trabalho que esses servidores e servidoras não têm, como também contra esse assédio moral por parte de alguns secretários, por parte de alguns chefes, né, por parte de alguns comissionados. Essa pressão é histórica, né, que sempre aconteceu aqui no município de Patos. Então nós queremos, acima de tudo, dizer aqui que não concordamos com essa prática e vamos agir. Uma outra questão que fica aqui também o nosso registro, né, é as condições de trabalho dos servidores das praças, dos cemitérios, em Santa Gertrudes, no São Miguel, no Santo Antônio, né, aqui da Vila Cavalcante, né. Então, esses cemitérios existentes, as condições de trabalho desses companheiros e companheiras sem o EPI adequado. Isso é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo. A mesma coisa com os garis, operadores de máquinas, com motoristas, que realmente não estão tendo condições dignas de trabalho, não tem equipamento de proteção individual. Até quando a gente vai ficar denunciando isso aqui no programa do sindicato, denunciando inclusive na Câmara Municipal, precisando acionar a Justiça, o Ministério Público Federal do Trabalho para uma questão dessa, né? Porque os companheiros e companheiras não têm o EPI adequado, não fazem licitação, faz licitação para tudo, menos para aquisição do equipamento de proteção individual. Eu quero aqui também, no programa de hoje, prestar minha solidariedade aos engenheiros e arquitetos, aos engenheiros agrônomos, químicos, aos médicos veterinários, né? Que inclusive foram surpreendidos, mas uma surpresa desse governo é surpresa, na verdade é a política perversa dele, acabando com o piso nacional dos engenheiros e arquitetos, 5,5 salários, e simplesmente a Câmara dos Deputados aprovou esse absurdo. E agora a grande luta é reverter essa situação no Senado Federal, dos 81 senadores, pressionaram para que eles realmente derrubem essa decisão da Câmara dos Deputados. Gente, esse piso dos engenheiros, arquitetos, é de 1966, né, do dia 22 de abril de 1966. Outra questão séria, o governo quer acabar com o Vale Alimentação, com o Vale Refeição. 22 milhões, né, de trabalhadores serão prejudicados. E esse Vale Refeição, o Vale Alimentação, favorece muito. Muitas pessoas conseguem fazer sua feira com esses vales. Inclusive, quem trabalha em banco, quem trabalha em outras empresas, né? Esse vale também serve até para fazer a feira do pai, da mãe, né, do irmão, certo? E isso realmente vai ser um grande prejuízo. E vai afetar ainda mais os donos de bares, de restaurantes, né, e dos supermercados que recebem realmente esse vale refeição, vale alimentação, que é uma obrigação das empresas. Então, o que é que vai acontecer? As empresas vão ficar sem incentivo e vão cortar esse vale alimentação e o vale refeição. Então, mais um prejuízo. Isso é a política desse governo de genocida que está indo no poder, que está acabando. Está aí a lei complementar 173, muito servidor querendo aumento de salário, mas tem essa lei impedindo aí até o mês de dezembro. Certo? E aí não foi realmente, eu digo sempre aqui, os partidos de esquerda não, que é um ataque maior do mundo, parece que quem está no poder é Lula, não é Bolsonaro. Né? Parece que é o PT que está no poder. Né? No entanto, é Bolsonaro, que agora é centrão. É o centrão que tanto ele combatia, a velha política, teve que se agarrar para sobreviver, porque ele é isso mais alguma coisa, é isso aí mais alguma coisa, certo? Então, é só prejuízo para os trabalhadores e trabalhadoras, todos os servidores e servidoras, nos três níveis, municipal, estadual e federal, porque os municipais e estaduais estão seguindo a cartilha do governo federal, e falta o quê? Para que cada um e cada uma se conscientize. Está aí professor sem aumento do PIS, desde a sua criação em 1998 do Fundef e agora o Fundeb, né? Sem reajuste do piso, prejudicando os professores, os profissionais de magistério, inclusive os professores aposentados, que também recebiam esse mesmo valor, esse mesmo percentual de aumento, né? Então, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo com parte dos trabalhadores que vê a desgraceira que está acontecendo, certo? E fecha os olhos, diz que não é isso. Né? Que culpa quem estava governando lá atrás, em 2016 e antes de 2016, Lula e Dilma, quando o bujão de gás era R$ 38,00 e hoje está por mais de 100, quando o litro de gasolina era R$ 2,30 e hoje está por mais de 6 reais, quando o quilo de carne era 15 conto, agora está mais de 50, certo? Quando o salário mínimo pelo menos tinha valorização, está aí a proposta do salário mínimo para 2022, vai aumentar R$ 47,00. R$ 47,00 se ele não reduzir, certo? É essa situação que nós estamos vivendo, gente. O que falta para o trabalhador e trabalhadora se conscientizar que nós estamos aqui dizendo a verdade, né? Que esse governo não presta, né? E quero aqui agradecer mais uma vez aos companheiros e companheiras da manifestação de ontem, manifestação bonita, mantendo realmente distanciamento, usando máscara, usando álcool em gel, certo? Mais uma atividade em nosso país e paz não ficou de fora. Né? Então, por isso que eu quero aqui, acima de tudo, agradecer a todos e a todas que participaram. E já mobilizar aí a turma para o dia 4 de agosto, o lançamento da campanha salarial 2021, Servidores Unidos, Direitos Garantidos.
Lembrando que ainda está acontecendo a votação do orçamento estadual, no OD. E que vocês ainda podem votar as demandas, né? Entrar no site, fazer o seu cadastro e votar as demandas da nossa cidade, para que a gente possa trazer benefício, né, para o nosso município, para os municípios, né, que fazem parte da sexta regional, da sexta região. E, mais uma vez, né, vou dizer aqui o site, é votação.ode.pb.gov.br. Mas a gente está chegando ao final do programa. Desejar aqui a todos os ouvintes, né, do Sinfep para Todos um final de domingo abençoado, uma semana de paz, de prosperidade, de saúde. Que Jesus nos cubra de bênção para que a gente possa continuar a nossa lida, né, guiada e protegida por Ele.
Um bom final de domingo para todos. E no próximo domingo, se Deus quiser, estaremos com mais um programa Sinfep para Todos. Forte abraço. E vamos à luta.
Acabamos de apresentar o programa Sinfep para Todos.